Aí sim, hein? Deu uma travadinha, né? Tamo chegando! Sextou, Brasilzão! Aí sim, hein? Sextou, sextou, tamo chegando pra mais uma edição da live do André Henry. É, hoje com... Hoje só o corpo presente. Ah, mas tem tanta coisa pra gente falar. A rodada do meio de semana pela Libertadores e da Conmebol, ela foi boa pros times brasileiros, tá? Tirando o Flamengo, mas o de resto não foi ruim, não. Vamos falar também mais da final da Liga dos Campeões da Europa. Hoje temos ao vivo Arthur Quesada lá do Porto. E vamos falar também com Marcelo Beckler, direto de Barcelona. E vamos conversar também com a nossa produção executiva, que vai dizer pra gente o que vai rolar na convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Não, a gente não vai dizer o que vai acontecer. Mas hoje tem convocação da seleção. E hoje também é sexta-feira, dia de troféu Golden Bold. Vocês já sabem quem vai ganhar, né? Mas vai ser um troféu diferente. Aguarda aí. E hoje sim, começou um pouquinho atrasado. Hoje começou um pouquinho atrasado. Começou acho que 40 segundos atrasado. Mas vamos nessa, vamos de novo, banda, vamos de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Bom demais! Hoje na nossa configuração aqui a banda tá mais baixa mesmo, gente. Fiquem tranquilos, que é assim mesmo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, banda. Muito obrigado, galera que está na vermelhinha. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado a galera que está também no Facebook, no TikTok, em todas as plataformas aí pelo Brasil. Deixa o seu like, deixa o seu like. Quebra essa pra gente. Nós tivemos uma semana com uma audiência, cara, espetacular. Espetacular. Então deixa aí, por favor, o seu like, vamos comemorar juntos esse momento de audiência enorme em uma semana especial, que teve muita notícia preocupante, muita notícia triste, mas no esporte foi uma semana movimentada aí, com definição de finalistas da Champions. A gente vai, claro, falar mais sobre isso hoje. Nós temos o Arthur Quesada, que vem daqui a pouquinho ao vivo, direto de Portugal. A gente tem o Marcelo Beckler, que vem direto de Barcelona. A gente está com alguns assuntos pendentes para conversar com o Beckler. Temos alguns assuntos pendentes lá de Vitor Roque, a história do empresário do Vitor Roque, que também é empresário do Estevão. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre os brasileiros na Libertadores, os brasileiros na Sul-Americana. Tem muita coisa pra gente falar hoje, inclusive hoje tem troféu Golden Bold e quero fazer o convite aqui pra você já deixar o seu like, você que tá no YouTube, você que tá no Facebook, você que tá no TikTok, em todas as plataformas, compartilhe o link e nos ajude a fazer um grande programa nessa sexta-feira. Sextou, Brasilzão, e vamos embora. Daqui a pouco a gente vai falar, tá, gente? Bastante de futebol. Eu sei que daqui a pouquinho já aparece, né? Fala de futebol, fala de futebol. Calma, calma. Nós só estamos começando a nossa live às 9 horas e 5 minutos. E eu queria hoje mudar um pouquinho o roteiro do programa. Normalmente, a gente deixa o troféu Golden Bold lá pro final. Inclusive porque vocês, muitas vezes, me ajudam a escolher o vencedor do troféu Golden Bold. O troféu Golden Bold, para quem não sabe, é uma brincadeira que a gente faz com a careca, né? Bold em inglês, careca. E a gente faz aqui uma premiação para o personagem da semana. Ou para personagem da semana, pode ser uma competição, pode ser, enfim, uma entidade. Quem foi o personagem da semana do futebol no esporte mundial? E dessa vez, eu vou começar o programa falando sobre o vencedor do troféu Golden Bold. Normalmente é um jogador, o Vini já ganhou duas vezes, é o único que já ganhou duas vezes o troféu Golden Bold. Já aconteceu de um grande goleiro ter uma grande atuação, do cara fazer 5 gols numa partida. Enfim, já tivemos de tudo aqui na premiação dessa honraria que é o troféu Golden Bold. Nessa semana, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entregar o troféu Golden Bold à Tati Mantovani. A Tati Mantovani, todo mundo sabe, ela fez uma narração maravilhosa, espontânea e que repercutiu no mundo inteiro do gol do Rossello, o gol da virada do Real Madrid. Ontem a gente falou sobre isso, a gente lembrou o momento da narração da Tati e depois ainda no MFM ela emocionou todo mundo quando a Clara, o Arthur, o Beckler e o nosso Fred Caldeira, juntos, lembraram do momento e falaram da dificuldade que foi essa semana para a Tati. A Tati é gaúcha, como todo mundo que acompanha aqui sabe. A Tati, ela teve durante toda a semana muita dificuldade para poder se concentrar, para poder trabalhar, mas fez um trabalho primoroso mais uma vez, mesmo com a cabeça a todo instante querendo desviar as atenções para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu aqui quero parabenizar a Tati pelo profissionalismo dela. Vou me juntar também, vou juntar nessa homenagem a Tainá Espinosa, a Bibi tá de férias, né? É também outra gaúcha do nosso elenco, mas a Tainá também, sabe, numa dificuldade enorme para poder se concentrar. Fez um trabalho magnífico, era uma semana de Champions, uma semana que a gente realmente tem a carga de trabalho muito elevada e todas elas, nossas representantes gaúchas, fizeram trabalhos maravilhosos e devem ser parabenizadas por isso, porque não é fácil. Então eu queria entregar a Tati Mantovani esse prêmio, não só pelo grito de gol dela, não só pelo momento espetacular que ela nos proporcionou, mas por toda essa semana, e queria que a Tati simbolizasse a luta do povo gaúcho que vai se reerguer, eu tenho certeza. Vai ser difícil, cara. Vai ser muito complicado, porque ainda vai demorar muito para a água baixar em várias localidades, em vários municípios. Tem gente que perdeu uma vida inteira, e não foi pouca gente que perdeu uma vida inteira, que perderam as casas, que perderam lembranças, que perderam, sabe, coisas de valor. Vai ser uma reconstrução muito difícil, muito difícil. Mas eu tenho certeza que ela virá com muita força, com a batalha do povo gaúcho. O povo gaúcho é um povo, sabe, brigador, cara. É um povo que luta bastante. Nossos bravos lutadores, irmãos gaúchos e também os brasileiros, os estrangeiros, o ser humano que nesse momento tá ajudando. Nós temos vários que foram para o Sul para ajudar, nós temos gente de longe que está ajudando, e eu faço essa convocação também para você que está aí e pode ajudar. A gente tem aí nos nossos portais, nos nossos sites, depois a gente coloca de novo aqui o QR Code para poder ajudar quem puder, né? Quem puder, ajude, porque a necessidade ela é básica, cara. Ela é de água, água. Tá? O povo do Sul está nesse momento precisando de água. Então tá aí o WhatsApp não, tá aí o QR Code na tela para você fazer a sua doação. Se você estiver vendo essa imagem agora, esse vídeo, num canal oficial da TNT, TNT Esportes, TNT Esportes Cortes, fique tranquilo, esse QR Code é o QR Code que vai te direcionar para uma doação, sabe, correta e honesta, porque acontece que muita gente tem praticado golpes nesse momento. É incrível, mas muita gente tem praticado golpes e editando vídeo para colocar um outro QR Code, um outro Pix. Então tá aí, ó, doações@cufa.org.br. QR Code tá na tela, ajude se você puder. E eu queria, com muita humildade, oferecer esse troféu Golden Bold, que é um nada, é nada, mas é algo que a gente faz aqui de coração toda sexta-feira. E o troféu Golden Bold da semana será entregue para a Tati Mantovani, que recebe pelo seu brilhante trabalho, pela sua luta à distância, para poder ajudar não só aos seus familiares, mas todos os gaúchos e também para o povo gaúcho que vai nessa luta, vai se reerguer sim, não vai ser difícil, mas vai se reerguer sim. Troféu Golden Ball da semana é para o povo gaúcho. Bom, olha aqui, ó, são 9 horas e 11 minutos. É incrível, né, cara, o nível de algumas pessoas, de alguns seres humanos, não tão humanos assim. A gente vê até em alguns comentários, né, no próprio chat, uma mistureba de assuntos e de... Enfim, paciência, né, cara? Assim é a vida, a gente tem que conviver com pessoas que às vezes são bem diferentes da gente, bem diferentes. Ô, Joãozinho! Bom dia, meu amigo. Nós temos vários assuntos para a gente falar hoje. Eu estou, como você pode perceber, na filial dos estúdios Carecation, aqui em Salvador, meu amor, Bahia, onde eu vou passar esse restinho de ano, viu, João? Esse restinho de ano aí, eu vou ficar por aqui. É que na segunda-feira eu vou receber o título. Finalmente eu vou receber a honraria. O diploma vai estar na mão. Como, aliás... Você sabe que chegou, né? O diploma do Antônio Oliveira. Ontem a gente nem falou sobre isso. Mas chegou o diploma dele, ele já dirigiu o time na Sul-Americana. Chegou a licença pró da UEFA, chegou o diploma físico do Antônio Oliveira. Então ele já pôde dirigir o time do Corinthians. E eu na segunda-feira vou receber o título de cidadão soteropolitano. Então vou ficar aqui a semaninha, fazer o programa remotamente. Mas trabalhando, os caras falam, o André tá de férias. Não, não tô de férias não. Eu tô aqui, viu, Joãozinho? Bom dia, meu amigo. Eu tô aqui e você tá aí.
Estamos aqui, André. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. A live do André Henning. Sextou, né? Essa live, como você sempre fala, né, André? A gente começou na segunda pensando na live de hoje. E aqui estamos, você aí em Salvador, cidade que eu ainda não conheço, mas cada dia que eu estou aqui na live com você, tenho mais vontade. E parabéns já de antemão. Lá para segunda-feira de você receber o título de cidadão soteropolitano. Grande honraria, grande honraria.
Grande honraria. Para muita gente não significa absolutamente nada. Para mim significa muito. E eu vou com muita alegria e muita honra receber esse prêmio na segunda-feira. Terça tem programa, tá? Tá confirmado. Não sei em que situação. Porque vai ter que ter uma comemoraçãozinha, né? Vai ter que ter uma comemoraçãozinha. Mas estaremos aqui a semana inteira e vai ser muito bacana. Temos confirmada a presença do Arthurito daqui a pouco?
Temos sim, direto lá do Porto. Ele está em polvorosa com os times alemães.
Então, nós temos inclusive uma informação importante que ele vai trazer do Borussia Dortmund. Cara, essa é uma sensacional, tá? O Borussia vai ganhar mais dinheiro se ele perder a final da Champions do que se ele ganhar a final da Champions. E o Arthur vai explicar essa conta esquisita aí. E temos também confirmada a presença de Marcelo Beckler, direto de Barcelona?
Temos sim, André. Vai me falar de Vitor Roque e a situação do brasileiro lá no Barça, que tá mais ou menos, né? Não sabemos nem se ele fica para a próxima temporada.
Pois é, a gente vai falar sobre isso. A gente conversava com o Beckler, falando ainda de Borussia Dortmund e PSG, e falando, olha, tem muito assunto para a gente falar do Barcelona, Beckler. Durante a semana a gente se fala, porque não vai dar agora. Agora nós estamos falando de Champions e tal. Mas então vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E não vamos conseguir falar hoje, né, João? Mas eu vou ficar muito na expectativa, porque meio-dia tem a convocação da seleção brasileira. Tem a segunda convocação só do Dorival, da era Dorival. E a seleção brasileira já para disputar a Copa América. Copa América começa só no dia 24 de junho para o Brasil, mais de 40 dias aí, para a estreia do Brasil contra a Costa Rica lá em Los Angeles, só que a convocação é agora. O Brasil vai ter um período de treinamentos, faz 2 amistosos, depois faz os seus 3 jogos do grupo. E assim, eu realmente não sei o que esperar da convocação, porque até agora a gente só teve uma. Agora, eu gostei até da primeira convocação do Dorival, achei bem interessante. E ele andou rodando aí o Brasil, veio aqui a Salvador, teve na Europa, a comissão técnica também. Acho que eu tô curioso para ver essa convocação da seleção brasileira, viu, Joãozinho?
Eu também estou, André. E assim, você bem falou, né? O tempo é tão pequeno, o espaço amostral que ele nos deu, né, é tão pequeno, que fica a expectativa até por possíveis novidades, né? Porque enfim, não é um trabalho de grande período aí, e logo para uma competição importante. Aí a ver, né, como é que o Brasil vai se comportar nessa Copa América aí, que vai ser bem importante. Acho que mais até para o Dorival, né, para dar aquela respirada do que propriamente pelo todo. Mas esperemos e com certeza na segunda-feira vamos falar da convocação do Dorival Júnior.
Lembrando que a atual campeã da Copa América é a Argentina, é ainda aquele título antes da Copa do Mundo que tirou a Argentina da fila, né? Pois é, aquele título em 2021 no Maracanã, que a Argentina foi campeã e depois a Argentina conquistou a Copa do Mundo e tal. Inclusive, estamos aguardando o Messi para jogar a Copa América, né, João? Ele deve ser convocado, não vejo nenhuma. Eu acho que ele não vai tirar férias, porque ele já está vivendo uma vida um pouco mais tranquila do que era aquela na Europa, de, né? A vida na MLS. Ele continua treinando, eu vejo aí os realities, vi o reality dele, ele continua, chega mais cedo, vai para academia, tá? Os caras gostam muito de fazer isso, né? E parece que o Messi é um desses. E ele continua, evidentemente, sendo um atleta profissional, mas está com a vida um pouquinho mais tranquila e deve ser convocado para a Copa América pela seleção argentina, né, Joãozinho?
Acho muito difícil Scaloni não chamar Lionel Messi, seu capitão, seu grande craque, enfim. Ainda mais vai ser lá nos Estados Unidos, né? Vai estar do ladinho de casa ali. Eu não confesso que eu não me lembro na primeira fase onde a Argentina joga, questão de estádio, localidade. Mas enfim, se for ali, se o QG da Argentina, digamos assim, ainda for na Flórida ali, facilita ainda mais pro Messi.
Por exemplo, a seleção brasileira, ela joga em Los Angeles, a sua estreia contra a Costa Rica. Depois ela joga em Las Vegas contra o Paraguai. E ela joga em Santa Clara, lá na Califórnia. Volta para a Califórnia para jogar contra a Colômbia. E o curioso é que a seleção brasileira, ela vai fazer a sua preparação em Orlando. Orlando vai ser a base da seleção brasileira na Copa América. E aí vai ter que se deslocar bastante, né? Vai ter que atravessar o país praticamente 3 vezes só na fase de grupos. Porque
Se não
vai a
me
Los Angeles.
vai ter um amistoso no Texas, se não me engano também, então
Isso.
ali no meio caminho também.
Isso. O Brasil faz 2 amistosos contra México e contra Estados Unidos. Então vamos aguardar. A seleção da Argentina joga em Atlanta. Não é longe de casa, promessa, considerando o tamanho do país, né? Seleção Argentina estreia na Copa América no dia 20 contra o Canadá, em Atlanta. Depois a seleção da Argentina joga em New Jersey, que é aqui na costa leste, e não é uma viagem tão longa também, pertinho de Nova York, contra o Chile. E depois joga em Miami. Recebe, viu, João, você que gosta de acompanhar a quinta série no nosso chat, recebe o Peru em Miami no dia 29 de junho, a seleção da Argentina. Olha aqui, ó, são 9 horas e 19 minutos. A gente vai acompanhar a convocação da seleção brasileira no YouTube da TNT Esportes, tá? A partir de meio-dia tem a convocação da Copa América, Tainá Espinosa, Ricardinho Martins, Mauro Betting, acompanhando a convocação do Dorival. Então fiquem ligados aqui nas nossas plataformas para acompanhar a convocação da seleção brasileira de futebol. A banda tá baixinha hoje, depois eu vou mudar a configuração aqui da banda. A banda não recebeu em dia. O cara falou aqui, pô, a banda não recebeu em dia? A banda ela tá. Sexta-feira, sabe como é, né? Fizeram show durante a semana toda. Tem mais show no final de semana. Olha aqui, ó, vamos falar de Libertadores. De Conmebol, como diria o outro, né? De Conmebol. Atenção, amigos, não é Conmebol, é Conmebol. Fazendo um rápido balanço, ontem a gente teve o Palmeiras vencendo, o Fluminense vencendo. E tivemos na Sul-Americana o Red Bull Bragantino também vencendo. Então, o Palmeiras fez 5x0 no Liverpool. Palmeiras goleou. O Fluminense venceu o Colo-Colo por 1x0 também fora de casa. Dois grandes resultados aí dos times brasileiros. E o Red Bull Bragantino jogou em casa, também ganhou do Racing, 2x1. E aí, fazendo um balanço, a gente já fala um pouquinho mais de cada um desses jogos, mas fazendo um balanço, olha aqui, ó, meio de semana. Libertadores. Lembrando que a gente teve o Grêmio adiado na Libertadores. Ganharam Palmeiras, Fluminense, Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. Cinco vitórias, só o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu. Agora, a preocupação do Flamengo, ela tem que ser uma preocupação, e é uma preocupação justa, porque o time está desempenhando muito mal. Só que o resultado do grupo, da outra partida do grupo, não foi tão ruim para o Flamengo. Então, assim, o Flamengo está meio enroscado na Libertadores? Tá meio enroscado, porque ele está em terceiro lugar no grupo. O Bolívar tem 10, o Palestino tem 6, o Flamengo tem 4. Só que o Flamengo joga duas em casa. O Flamengo vai receber o Bolívar e vai receber o Milionários. Então, assim, apesar do resultado ter sido ruim, a situação do Flamengo poderia ter ficado pior. Acho que a preocupação do Flamengo é outra, né? O buraco é mais embaixo. Tem que entender se vai dar jeito com o Tite ainda. A preocupação é mais profunda. Mas em termos de tabela de classificação, o Flamengo ainda está vivo na Libertadores. Atlético Mineiro e São Paulo já garantiram classificações. Já estão classificados. Agora tem que ver aí se passa em primeiro, se passa em segundo. O São Paulo, inclusive, joga em casa contra o Taddeus, que já são os dois classificados. Já são os dois classificados no grupo B, que é o grupo que está o São Paulo. E o Atlético Mineiro, que tem 100% de aproveitamento. O Atlético Mineiro faz uma campanha espetacular. E ele, com um empate, com um pontinho, ele já garante a primeira colocação do grupo. Já garante a primeira colocação do grupo. Então, Atlético Mineiro e São Paulo já classificados. O Palmeiras, com essa vitória de 5-0 ontem, ficou muito próximo da classificação. Porque o Palmeiras tem 10 pontos e todos os outros times do grupo têm 4. Todos os outros. Então, ele teria que ter uma combinação aí para os times irem a 10 pontos. E aí o Palmeiras teria que perder os dois jogos. Seria uma combinação muito improvável, até porque o Palmeiras vai fazer ainda pontos. O Palmeiras joga duas em casa também. Vai receber o Independiente Del Valle e vai receber o San Lorenzo. Então o Palmeiras também vai se classificar e vai se classificar em primeiro. Também. Temos o Fluminense, que é líder do seu grupo. O Fluminense ontem venceu fora. O Fluminense foi a liderança do grupo A depois da vitória contra o Colo-Colo no Chile. Fluminense foi a 8 pontos. O Cerro Porteño tem 5, o Colo-Colo tem 4, o Alianza Lima tem 3. E o Fluminense também vai jogar duas em casa. Também. O Fluminense recebe o Cerro Porteño, o Fluminense recebe o Alianza Lima. Também encaminhado o Fluminense. O Botafogo, que começou a Libertadores com duas derrotas, conseguiu a sua segunda vitória da Libertadores na terça-feira, né? Foi na terça, foi na quarta, né, João?
Na quarta.
Na quarta-feira, 2-1 na LDU. E o Botafogo, apesar de não ser líder, ele em pontuação, ele divide a liderança com o Júnior Barranquilla. Só que a diferença do Botafogo para esses outros, que eram cabeças de chave e tal, é que o Botafogo vai ter que fazer duas fora. O Botafogo vai jogar contra o Universitário lá em Lima e vai jogar contra o Júnior lá em Barranquilla. Então o Botafogo vai ter que decidir o seu grupo jogando longe do Nilton Santos. Mas tá na briga o Botafogo. E o Flamengo, que inclusive, né, João, na situação de pontuação ainda tá vivo. Agora hoje teve protesto, né? Agora há pouco no Ninho do Urubu. Você tá sabendo disso, João?
Não tô sabendo não, André. Teve isso.
Teve isso e é uma situação complicada pro Flamengo. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians no final de semana. O jogo é no Maracanã. Aquele meu amigo que me liga às 5h30 da manhã, quase todos os dias, ele mandou mensagem para mim de manhã, falou: pode falar e tal, não sei o quê. Eu falei: pô, velho, tô cansado. Ontem, né, viajei, cheguei em Salvador, fui rever os amigos e tal. Tô meio cansado, mas ele insistiu, ele é insistente. E aí ele me ligou e falou: pô, André, eu tô animadão nesse final de semana para ver Corinthians e Flamengo e tal, o Tite de novo indo na Neoquímica Arena. Aí eu falei para ele: não, jovem, o jogo é no Maracanã. Tudo bem que o Tite não enfrenta o Corinthians já tem acho que 15 anos, mas o jogo é no Maracanã. Ele falou: pô, o Tite se safou dessa, hein? Porque ainda ia encarar o torcedor corintiano. E ele não deixa de ter razão, João, porque você se lembra, o torcedor do Corinthians. Muitos torcedores ficaram chateados com o Tite dele ter escolhido o Flamengo e não o Corinthians. Eu acho que isso não é motivo nenhum para chateação. O cara tem o direito de escolher o melhor trabalho para ele, aquele que ele considera o melhor trabalho, que claramente eu acho que é do Flamengo. Se hoje você comparar, pô, qual o melhor lugar para você trabalhar hoje, que você vai ter mais recursos, que você vai ter mais jogadores, que você vai ter mais chance de disputar títulos? É o Flamengo. Então, assim, ok, o Tite ter ido. Muita gente falou, ah, mas ele quebrou a palavra dele, porque ele disse que ia ficar um ano parado. Pô, velho, eu acho que não tem problema nenhum o cara rever. É, você não precisa morrer abraçado com as suas ideias que eram muito claras um dia, mas que depois passa o tempo você muda de ideia. Não tem problema nenhum. Não tô, sabe? Não tô cometendo nenhum crime. Não tô. Pô, eu achei que eu fosse ficar o ano todo parado, realmente. Fazia sentido. Mas aí o Flamengo falou: olha, melhor você chegar um pouquinho antes, porque a gente precisa classificar para Libertadores e tal. Tem como? O cara falou: tem. Tem. E aí ele reviu a posição dele, assumiu o time. Só que você se lembra, João, que ele assume só depois do confronto que o Flamengo tinha contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Inclusive desperdiçando alguns bons dias de treino, porque se não me engano tinha data FIFA, tinha alguma coisa, tinha uma folga ali no calendário que ele poderia ter assumido o Flamengo para poder ter mais tempo de treinar o time, só que aí ele teria que encarar o Corinthians na Neoquímica Arena. Aí na época falou, não, não tinha acertado ainda e tal. Ok. E ele assume só depois. Então esse meu amigo e todos os outros amigos que querem ver a visita do Tite à Neoquímica Arena, fica para o segundo turno. E aí, não sei se ela acontece.
Eu tô até vendo aqui, eu fui andar para trás aqui no jogo. Realmente, o jogo contra o Corinthians foi dia 7 de outubro, e aí o Flamengo só volta a jogar dia 19 de outubro, que foi a estreia dele contra o Cruzeiro fora de casa. É isso mesmo.
Pois é, ele poderia ter trabalhado aí esses dias. Enfim, agora é o seguinte, hein? O jogo do retorno, eu não sei, não tenho ideia de quando vai ser, mas sei lá, imagino que nós estamos em qual rodada? Sexta rodada?
Isso.
Imagino que lá para agosto. Deve ser lá para agosto. O Tite corre o risco, hein? O Tite corre o risco de não fazer essa viagem. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. É, a informação é a seguinte, ô João. Torcedores fazem protesto no Ninho do Urubu antes de treino do Flamengo. É, a atividade era às 9 da manhã. E aí o antes do treinamento teve um protesto.
Tá
Que
tendo
nem o que eu vou
protesto
fazer.
aí agora?
Que nem o que eu vou fazer daqui a pouquinho se continuarem marretando. É, olha lá, ó. Fora Landim, Brás morde virilha. Que é isso, cara? Que história é essa?
Não, é por causa do ano passado, pô. Falaram que ele mordeu a virilha
Caraca,
lá
velho!
do cara no shopping.
Ó, galera, fiquem tranquilos aí. É uma obra rápida que o meu vizinho tá fazendo e ele escolhe sempre a hora que eu tô na live. O resto do dia é um silêncio, cara. Mas na hora que eu tô na live, ele vai lá e começa a marretar. É, eu vou fazer um protesto, eu vou estender uma faixa aqui. Abaixo as marretadas. Mas tem a faixa aqui, cara, eu tô vendo a foto. Fora Landim, Brás morde virilha. Rapaz. João, a situação do Flamengo, ela é delicada, tá, cara? Ela é delicada. Você acha que o Tite corre algum risco, o João? De repente, se perde pro Corinthians em casa, com o Corinthians num momento desse, o Corinthians num momento de crise? Não sei não, hein?
Cara, eu não sei não também, André. E assim, é que eu sempre falo, né? O Flamengo tem um radialista aqui no Rio, Wagner Menezes, o nome dele. Eu não sei se ele era da, se é da Tupi ou da Globo, agora eu tô confundido, mas ele já falou uma vez, isso ficou na minha mente, tava ouvindo na rádio um dia, ele falou assim: você solta um pum lá na Gávea e ele fede lá em Tóquio. E é isso mesmo. No Flamengo tudo é gigante. Inclusive o clube, obviamente, mas tudo ganha proporções bizarras. Então, assim, eu não acho que o Tite vá ser demitido agora, mesmo que perca pro Corinthians. Mas eu não tenho como afirmar 100% isso, nem se eu fosse um setorista do Flamengo. Porque o time é muito. Como é que fala? As emoções são muito à flor da pele com a torcida, com o protesto. A pressão é muito grande. Então, assim, Mas é o que você falou, o time não vem jogando bem. Acho que a pressão maior é essa. O time vem jogando bem mal e é com tudo que tem, né? Porque tem time, é aquele negócio que a gente fala, investimento, estrutura e tal. Tem times com muito menos investimento, estrutura que estão jogando muito melhor que o Flamengo do Tite. Então,
E assim, ó, o Tite tem que mostrar um pouco mais de repertório também, né? De repertório. Pô, ele tem que buscar soluções. E aparentemente não tá conseguindo. Eu tenho uma maneira de caracterizar o emprego de técnico do Flamengo e técnico do Corinthians, que eu acho que são pressões muito parecidas. Tem pressão em todos os times, tá? Mas eu acho que são pressões parecidas de grande massa de torcedores, né? Torcedores muitas vezes exigentes, de maneiras diferentes, mas muito exigentes. O torcedor do Flamengo quer ver o time jogando para frente, quer ver o time. O do Corinthians quer ver um time lutador. O corintiano, ele não exige goleada, ele não exige, ele, mas ele exige luta. Ele não gosta de corpo mole. Nenhum gosta, mas o do Corinthians ele exige um pouco mais. O cara não pode sair com o calção limpo, sabe? Ele tem que ralar a busanfa. Eu não falo do pum, que dá pra sentir em Tóquio, mas eu falo o seguinte: primeiro dia de trabalho de qualquer técnico, no Corinthians ou no Flamengo, ele sai de casa, avisa pra mulher, pros filhos, fala: ó, fiz um baita contrato, tô assumindo um clube bacana, tô indo lá pro trabalho, na volta a gente comemora. Vamos fazer um jantar bacana? Vamos, coisa linda, vamos lá. Ele vai, quando ele chega no clube, que ele já começa a sentir a pressão, a imprensa, o tipo de conversa que ele já sai no prédio dele, que os caras já começam: ó, Flamengo, ó, Corinthians, tal, isso aqui. O cara volta para casa, junta a família e fala: gente, acertei por pouco, viu? Acertei por pouco. Qualquer que seja o valor. Ele fala: ó, acertei por pouco. De qualquer forma, o Flamengo tá vivo na Libertadores. Na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino venceu ontem, o Racing vai disputar a primeira colocação do grupo. A gente sabe que na Sul-Americana a situação é um pouco diferente. É um pouco diferente, porque lá, classificando direto, só tem o primeiro colocado. O segundo também classifica, mas ele vai ter que se passar por uma fase a mais, né? Ele não fica eliminado da competição, mas ele precisa jogar uma fase a mais. Para você jogar uma fase a menos, você tem que passar em primeiro lugar no grupo. Por isso a gente não tem ainda ninguém classificado. Mas a gente teve nessa semana vitórias de Red Bull, Atlético Paranaense, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. O jogo do Inter foi adiado e o jogo do Fortaleza foi a 4 mil metros de altitude. Então o balanço, cara, foi muito positivo. Se a gente somar aqui nas competições Conmebol, a gente tem Palmeiras, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. 10 vitórias e 2 derrotas. Sendo que uma dessas derrotas foi na altitude e de um time que continua líder do seu grupo. Então, tá de parabéns aí. Estão de parabéns os times brasileiros nesse meio de semana, pelas vitórias que conseguiram. O Palmeiras ontem foi 5-0 e teve muita polêmica, né, o João, com a comemoração do gol do Endrick. O Endrick, para quem não viu, o Endrick ele já contou algumas vezes, inclusive já comemorou numa outra oportunidade dessa forma. Ele é fã do King Kong? É Godzilla? Na minha
É, acho
época
que é
que
King
teve o
Kong
filme.
mesmo. Achei King Kong.
É o King Kong,
É.
né?
Ele faz
E
o
ele e
gorila lá.
é Isso, e ele comemorou o gol dele lá no Uruguai com uma imitação de um macaco, né? Só que, assim, os caras, os uruguaios que estavam ali na frente dele, pô, acabaram de tomar o gol. E o bacana faz uma comemoração que diferente e inesperada. Os caras acharam que fosse algum tipo de provocação, alguma coisa que, né, que ele tivesse ali zoando. Eu não imagino que eles estivessem imaginando que fosse uma provocação racista, por motivos óbvios, mas ele fez ali uma comemoração diferente, e aí os jogadores foram para cima, ele teve que explicar, depois o Abel veio na entrevista e foi explicar também. A verdade, ô João, é que o Endrick, eu acho que ele já tá começando a perceber, ele tem que tomar cuidado, porque ele tá muito exposto, né? Ele agora é jogador do Real Madrid Ele já atua num grande clube do futebol brasileiro, com uma vitrine nacional enorme, no nosso continente enorme, e agora ele vai para um time que tem uma vitrine mundial. Ele tem que tomar cuidado porque ele está aparecendo na mídia e muito é culpa dele, muito. Culpa não, mas enfim, é devido a coisas que ele fez e outras nem tanto, mas ele passa a ser um cara que fica muito em evidência. Essa semana, por exemplo, João. Porra, o assunto que teve aí em alguns programas e nas mídias sociais foi a mãe dele que não gosta da namorada.
É isso aí.
Que interrompeu a namorada no programa do Bial. Eu nem vi. Você viu isso aí, não?
Não, não, vi só registrado em rede social, assim, meio, não vi o vídeo, não.
Pois é.
Então é aquilo, né? Assim, o cara, como você falou, quanto mais em evidência ele está, para o bem ele vai estar lá mais, né, acima, né? E para o mal também. Mal que eu digo, né? De hate, das pessoas quererem saber da vida dele, falarem dele, seja bem ou mal. É, nesse caso da comemoração, André, eu particularmente acho que bobeira, assim, a bobeira no sentido dos adversários, né? Talvez, assim, agora eu tô supondo, tá? Que o Endrick queira fazer isso como uma marca dele, ou quando ele for fazer gol, independendo de algumas oportunidades. Mas em relação à comemoração, acho, pô, tranquilaço, besteira terem ido pra cima dele, né? Como, enfim, pra intimidação e tal, ele até saiu ali muito bem, na minha opinião. Pulou a placa de publicidade, foi lá, fez assim, nem quis ficar perto. Mas é o que você falou, ele tá tomando uma proporção, por muito pelo que ele faz dentro de campo, que vão começar a falar da vida particular dele, muito mais, das redes sociais. E aí, cara, é ter cabeça, né?
Então, tem que tomar cuidado. E assim, não, realmente a comemoração de ontem, evidente que é uma comemoração que ela chama atenção, porque esse gesto é o gesto que está sendo utilizado por todo o continente, em todo lugar que você vai no continente e fora do Brasil, né? Especialmente na Espanha, onde ele vai jogar, é o gesto que tem sido utilizado para fazer provocações racistas. Racistas. Então. Coincidentemente é o gesto do. E eu falei aqui, Godzilla. Eu realmente não acompanho. É o King Kong. Eu nunca vi nenhum desses
Tem
filmes.
na
Nenhum. Nem o
Max.
que. Tem na Max, então. E eu nem o King Kong antigo, que ele sobe no Empire State no final do filme. Eu, nem esse. Eu só vi essa imagem. Mas assim, eu realmente não sou um conhecedor. E de vez em quando eu vou dar umas caneladas nesse tema. Por isso eu não falo muito sobre ele. Mas assim. É um gesto que, inclusive, foi utilizado ontem no Fluminense Colo-Colo. No Colo-Colo e Fluminense. Então, cara, aí o cara vem falar: ah, mas e se fosse o contrário? Se fosse o contrário, o bicho ia pegar mesmo. Com razão. Porque é um gesto racista e todo mundo sabe. Eu acho que ele poderia ter tomado mais cuidado para não gerar esse tipo de polêmica. Eu acho que ele poderia ter tomado mais cuidado. Agora, o fato é que esse gol. Botou uma grana no cofre do Palmeiras. Ele tem lá um bônus, né? Um gatilho. A cada 5 gols que ele faz, pinga na conta do Palmeiras 2,5 milhões de euros. E aquele foi o quinto gol da sequência, né? Ele faz o primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto pinga 2,5 milhões. Pum, no décimo pinga. E acho que foi o vigésimo que ele fez. O vigésimo. Então. Grana na conta do Palmeiras. Sobre o Palmeiras, só antes de falar rapidamente do Fluminense, do jogo do Fluminense ontem, João. Domingo, o Palmeiras joga contra o Furacão. O jogo vai ser na Arena Barueri. A renda será destinada ao povo gaúcho, às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. E a Leila Pereira está colocando o avião dela à disposição para fazer algumas viagens para o Sul, levando doações que o Palmeiras está arrecadando, levando doações e trazendo animais abandonados. Ela tem aí uma dedicação à causa animal. Então, cada vez que o avião vai levando mantimentos, ele volta com alguns animais que estão sem, enfim, estão abandonados lá no sul do país. Parabéns à Leila. Eu não vou voltar aqui nesse assunto. Eu sou daqueles que eu acho que o futebol deveria ter parado por algum momento. Deveria ter parado, sabe, até como uma demonstração de, sabe, de solidariedade. Eu acho que uma, duas, rodadas do futebol brasileiro poderiam e deveriam ter sido interrompidas e adiadas, o futebol brasileiro deveria ter parado, até para poder mostrar o tamanho do. Olha, nós estamos parando, vamos pensar numa maneira aqui do futebol ajudar, ó, vamos juntar aqui os clubes. Quando a gente voltar, depois dessa paralisação aqui, seja ela de uma, duas, três rodadas, quatro, não sei, a gente vai ter uma porcentagem da renda doada, a gente vai fazer essa e outras ações aqui, a gente vai, sabe? Não é só o desequilíbrio técnico que nesse momento eu acho que deveria ser levado em conta. Eu acho que demonstrar uma preocupação seria muito importante. Temos algumas declarações aí muito insensíveis, inclusive de vários presidentes, sabe? Eu acho que a preocupação é muito mais séria e o futebol poderia ter parado para dar uma respirada e ter mostrado que estamos aqui. Vamos sentar aqui, vamos pensar em alguma coisa? Eu não sei se esportivamente, dependendo da quantidade de tempo que os clubes ficarem parados no Sul, eu não sei se esportivamente não vão ter que pensar numa alternativa de repente, não ter rebaixamento para esses clubes, de não ter. Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas esportivamente é um campeonato muito cruel, muito desigual para os gaúchos. Vai ser assim. Então eu acho que o futebol ele poderia ter se preocupado um pouquinho mais com essa história. Deveria ter dado uma atenção um pouquinho maior. Uma rodada, duas, três, quatro, não sei quantas. Mas o futebol deveria ter tratado esse tema com mais sensibilidade, porque não foi assim, não. 9h42. Olha aqui, ó. Inclusive, agora veio o ministro do esporte para falar que é a paralisação dos jogos do futebol brasileiro e tal. Nem deveria ser ministro, né? Tem nada a ver com o esporte. Tiraram a Ana Moser para colocar o Fufuca, sei lá como é o. Tem nada que tá falando de. Bom, enfim. Pelo menos tem um Ministério do Esporte, né? Mas vamos mudar de assunto, senão o tema desvia também. Arthurito Quezada, são 9h43. Olha ele aí, nosso grande Arthurito, nosso grande Arthurito. Tá apaixonado pela Champions, Arthurito? Mais apaixonado ainda? Tudo bem, meu garoto? Boa tarde.
Estou amando assim como você. Também amo essa competição, assim como a galera que está com a gente. Que reta final de Champions, né? Enfim, para alguns sorrirem, outros têm que chorar. Estou até poético, André, porque essa final de Wembley promete ser poética e maravilhosa, né? Especialmente pela história do Borussia Dortmund, porque o Real Madrid está na final, como dizem aqui em Portugal, é mais arroz. Tem uma expressão aqui que é mais arroz. É mais arroz. Ou seja, dá igual.
Tem uma expressão em Portugal para dizer tipo, ah, é mais do mesmo? É mais arroz?
É mais arroz. É mais do mesmo. É isso mesmo. É mais arroz. Boa expressão, né? Ou não?
Eu adoro arroz.
Então, é isso.
Inclusive, eu gosto do arroz parbolizado, aquele que fica mais soltinho.
Também é bom. Mas assim, deve ter arroz lá na Inglaterra, né? Então, se caso eu for escalado, a gente pode comer o arroz junto. Você também, né? A gente está na expectativa
Para de cavar, que isso pode dar ruim. Eu também estou na expectativa, mas fica quietinho,
aí. Vou ficar quieto, vou ficar quieto.
faz as suas orações para poder
Eu
dar.
sou o que chamam na Espanha de piscineiro. Qualquer toquezinho dentro da área, ó. Aqui, ó.
Ah, por lá 15, o Real Madrid e eu também tô nessa, querendo a minha 15ª final. Enfim, deixa isso para lá por enquanto, Arthur Quezada. Deixa eu falar um negócio para você. Eu trouxe aqui na manchete, no giro inicial, uma informação e já tem gente que sabe qual é que é, mas a grande maioria não tá sabendo. Que história é essa que se o Borussia Dortmund perder a final, ele ganha mais dinheiro do que se ele ganhar a final da Champions. Que história é essa, ô Arthurito?
É daquelas ironias, né, do destino, mas tem a ver com Jude Bellingham. O Bellingham, para quem não se lembra, deixou o Borussia Dortmund na última janela de transferência de verão por 103 milhões de euros. E, além disso, tinha algumas cláusulas de ativação de bônus, né? Por exemplo, é normal isso hoje em dia no futebol, né? Se o cara marca uma quantidade de gols, dependendo se o cara
Acabei de
joga uma
falar do
quantidade.
Endrick. Acabei de falar do
É,
Endrick.
exatamente. É uma quantidade de jogos, enfim, tem várias nuances. E uma delas tem a ver com premiações individuais e outra tem a ver com títulos. Ou seja, uma das cláusulas nesse negócio entre Borussia Dortmund e Real Madrid tem a ver com o título da Liga dos Campeões. Se o Real Madrid for campeão da Champions com o Jude Bellingham, ativa uma cláusula de 25 milhões de euros. Ou seja, o Borussia Dortmund recebe 25 milhões de euros. Se o Borussia Dortmund for campeão da Champions em cima do Real Madrid, essa cláusula não vai acontecer, né? E aí o Borussia Dortmund encaixa pela premiação da competição na casa dos 20 milhões de euros, tá? Mas é 19,5 milhões de euros. Ou seja, se o Real ganhar, o Borussia Dortmund ganha. Se o Borussia Dortmund ganhar, o Borussia Dortmund ganha. Uma situação muito boa, André. É o famoso win-win. Mas eu acho que a galera de Dortmund prefere vencer o título, né? E ninguém
Cara,
quer esses 25 milhões de euros aí.
chama atenção o valor. É uma
É
baita
muito.
grana, hein, pra bônus, cara. 25 mil. Porque assim, eu tava falando aqui, até acho bastante dinheiro também essa cláusula do Endrick. 2 milhões e meio de euros é uma cláusula muito séria, que é a cada 5 gols. A conta, a média, vai dar 500 mil euros por gol. Mas, por exemplo, se ele fizer, ele já fez 20, né? Ele fez 22, mas dois foram pela seleção olímpica e isso não conta. Então, pelo que eu vi aí na estatística, ele chegou a 20 gols. Então, o gatilho do bônus, ele já aconteceu 4 vezes. Já são 10 milhões de euros só de gatilho por gols marcados. É um número muito grande, cara, se você for ver. É um
É,
número elevadíssimo.
às vezes eles colocam um teto, né, para isso, né? Ou seja, não, tá bom, mas não pode ultrapassar um valor X. Provavelmente, eu não tenho informação do Endrick, mas provavelmente deve ter um teto, porque senão, imagina que ele marca 50 gols, aí já fica mais caro do que a própria contratação. Enfim, mas de qualquer maneira, para o Borussia Dortmund é um valor muito, muito bom. Assim, se a gente pegar o orçamento do Borussia Dortmund do ano, nós estamos falando de metade do Bayern de Munique, é na casa dos 400, 450 milhões de euros. 25 milhões de euros em só uma cláusula de bônus é bastante dinheiro face ao faturamento anual, né? Agora, ninguém está pensando nisso por lá, né?
Não.
A possibilidade de ganhar o título da Liga dos Campeões é muito, muito maior do que 25 milhões de euros, que o Borussia Dortmund, André, nos últimos tempos tem conseguido com vários jogadores, né? É um clube que tem um departamento de scouting muito bom, consegue convencer os jogadores mais jovens a jogar lá porque tem oportunidades imediatas, né? Ou seja, o jogador não é contratado para ficar no banco durante toda uma temporada ou para ser emprestado, não. Ele chega lá para jogar, inclusive para ter um certo protagonismo. E assim o Borussia Dortmund vai convencendo alguns grandes nomes a se juntarem a esse projeto e depois vende esses caras por valores exorbitantes. O caso do Jadon Sancho, por exemplo, que retornou agora, o caso do Haaland, o caso do Bellingham, e por aí vai. Tem mais uns dois, três que depois dessa Champions aí já estão super valorizados, né?
E estão falando aqui que o teto do Endrick é de 25 gols. Então ele tem direito a um gatilho aí, mais um bônus de 2 milhões e meio de euros. Assim, não é o caso do Palmeiras, tá? Não é o caso, não deve ser, né? O caso do Palmeiras. Mas isso pode até gerar uma pressão em cima do técnico, né? Ô, velho, tem que colocar o cara para jogar. Tem que colocar o cara para jogar aí, porque 2 milhões e meio de euros. Eu não sei mais quantos jogos o Endrick tem com o Palmeiras,
Sete.
mas eu 7. Fazendo uma conta rápida, porque assim, a convocação inclusive é hoje. Os jogadores que atuam no Brasil devem se apresentar no dia 3. Jogam a rodada do final de semana, dos dias 1º e 2 de junho, que inclusive é o final de semana da final da Champions. E aí eles têm que se apresentar. Então daqui até lá o Palmeiras joga agora contra o Atlético Paranaense, que é no domingo. Aí ele joga contra o Independiente Del Valle, Criciúma, Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil, Vasco pelo Brasileirão. São Lourenço e Atlético Mineiro.
Quantos
É isso
gols
aí.
ele tem que fazer?
Tem que fazer 5.
Assim, eu entendo que para o treinador possa colocar. Alguns treinadores você tem essa pressão, mas eu duvido que o Abel Ferreira não blinde isso de uma forma muito, muito particular, né? O treinador que já tem a casca de títulos e de reconhecimento, e enfim, eu acho que isso nem entra no, na cabeça dele. Ele coloca o Endrick para jogar porque é muito bom jogador, né? Então, enfim, isso aí é consequência do que o Endrick vem entregando dentro de campo.
E o outro lado dessa história do Dortmund ganhar menos na final, na premiação da final, tem todas as outras fases que ele já ganhou de dinheiro, tem o dinheiro que ele vai ganhar no ano que vem por ter sido campeão da Champions, cara, é campeão da Champions, a grana do ano que vem, dos próximos anos de patrocínio, de receita, é uma grana diferente, tem todos os pormenores aí, detalhes. Agora, para a final, o prêmio é de 20 milhões para quem ganhar. Ele ganha 25 se o Real Madrid ganhar. E tem o lado do Real Madrid também, né? Porque o Real Madrid, para ser campeão, ele tem que pagar 5 milhões de euros.
É, parece que eles não estão pobres, parece que não estão
Não.
pobres lá, viu? Isso aí é o famoso dinheiro de pinga, já que a gente está na sexta-feira, né? É o dinheiro de pinga para eles. Mas assim, é impressionante como negocia, vende bem, né? O Borussia Dortmund, né? Além de tudo, ainda coloca uma cláusula, além de vender por 103 milhões de euros, ainda coloca uma cláusula de bonificação. Que na verdade, se a gente for olhar, não é nenhum absurdo, porque o Real Madrid vira e mexe e ganha a Liga dos Campeões. Então é uma cláusula, enfim, até fácil de acontecer, né? Parece loucura falar isso, mas enfim, o Real Madrid ganhar a Champions é uma coisa corriqueira. Agora, o Borussia Dortmund tem ainda nessa temporada, antes da final, mais dois jogos, André, contra o Mainz e contra o Darmstadt. Enfim, e eu acho que esses dois jogos vão servir bastante também para o Ter City colocar em prática alguns planos, pensando já em Real Madrid. Óbvio que as características dos times são bem diferentes, mas poupar jogadores, tem jogador que está chegando mais baleado agora nessa reta final, tem jogador que, enfim, pede um pouquinho de descanso, tem muitos jogadores mais velhos, né? O próprio Hummels, que fez dois partidaços nas semifinais, vai ter que descansar em algum momento. Acho que vai ser interessante a gente ver esses dois jogos aí da Bundesliga para entender como é que chega esse Borussia Dortmund para a final. Vamos falar muito, né, durante esse mês de Borussia Dortmund por aqui.
Antes de seguir aqui, se você for analisar essa cláusula, é um negócio muito sério, né? Porque tinha 50% de chances de acontecer. Se você pegar a matemática dos últimos 10 anos, tinha 50% de possibilidade de acontecer. O Real Madrid tem 1, 2, 3, 4, 5 títulos das últimas 9 edições de Champions, né? Você pode até dar uma reduzida. Pode chegar ao sexto em 10. 14. 16, 17, 18, 22,
É isso.
5 em 10, né? Porque você conta, a décima temporada é a passada. Então teve 14, a final de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23. Bate 10 anos na final de 23. Foram 5 títulos
Em 10.
em 10. Se você tirar de 23, que foi o City, terminar a conta na de 22. Né, de 14 a 22, são 9 Champions com 5 títulos. É um negócio muito sério.
Então, enfim, não foi nenhuma loucura assinar essa cláusula aí, achar, aquela cláusula que não vai bater. Não, essa daí sempre pode bater, se o time for o Real Madrid.
O Arthurito, o Bayer Leverkusen ontem garantiu, a gente já imaginava, né, que ele iria. Já tinha feito 2x0, 4x2, né? Não, 2x0 no jogo da ida.
2-0.
E ficou 4x2 no agregado, porque ontem um empate de 2x2 com a Roma. E um negócio bem interessante, porque assim, de novo, o time estava perdendo no finalzinho, né? E foi buscar um empate, algo que já aconteceu bastante na temporada. E esse incrível time do Bayer Leverkusen pode fazer um negócio que cara, é inimaginável. Você ser campeão com a camisa do Leverkusen. É uma camisa que não é a do Bayern de Munique, que não é nem a do Borussia Dortmund. O Leverkusen ser campeão alemão já seria um feito. Já foi. Ganhar a Copa da Alemanha já seria bem interessante e ele tem chance de ser campeão. Ser campeão da Europa League, igualmente. E aí, o Arthur Quessada, ele pode ser campeão das três e invicto nas três. É um negócio descomunal o que pode acontecer com esse Bayer Leverkusen.
É único, né? É único, porque nunca aconteceu. Eles agora estão com 49 jogos de invencibilidade, né? Superaram o Benfica da década de 60 como o time que mais jogos de invencibilidade tem do futebol europeu. O Benfica tinha 48, eles já tinham empatado, agora superaram com 49. Eu queria trazer aqui, o Fabrício Romano ontem colocou no Twitter dele alguns dos late goals, né? Ou seja, os gols depois dos 90 minutos marcados por esse Bayer Leverkusen, tá? Contra a Roma ontem, aos 97, antes contra o Stuttgart, aos 97, antes contra o Dortmund, aos 97, antes contra o Hoffenheim, aos 91, antes contra o Karabag, um aos 93, outro aos 97, Karabag de novo aos 92, Stuttgart de novo aos 91, Leipzig 91, 94 Augsburg, aos 94 minutos, Karabag e 94, Bayern de Munique. Ou seja, não é mais coincidência esse time marcar nos finais das partidas. É óbvio que o Xabi Alonso não revela o segredo, mas deve ter alguma coisa, além de motivacional, algum pacto. Não tem outra explicação. Algum pacto com o além. E também a questão física, né? Eu acho que é importante que é um time que não desiste nunca, André, e fisicamente chega inteiro no finalzinho dos jogos para buscar essa virada. Então, ou virada, ou empate, enfim. Eles querem manter essa invencibilidade, já deu para ver que é uma tônica do time na temporada. Não querem perder na temporada. E de Leverkusen, né? Nunca ter vencido um título, virou o Neverlusen. Nunca perde os seus jogos. Então, é uma temporada mágica. É uma temporada que nunca mais vai se repetir na história do Bayer Leverkusen, e por isso que todo mundo está vivendo isso de uma forma especial lá na cidade. Agora eles têm em Berlim, dia 25, o Kaiserslautern, que é a final da Copa da Alemanha, e tem a final da Europa League contra a Atalanta. Nos dois, o time é favorito. Contra a Atalanta vai ser mais difícil. A Atalanta eliminou o Liverpool, vive um bom momento, enfim, está vivendo a competição de uma forma também muito interessante. Agora, contra o Kaiserslautern, que está, enfim, no meio da tabela lá da segunda divisão da Alemanha, ele é muito favorito, então mais um título aí pro time do Xabi Alonso surgindo, André.
São quatro jogos para terminar a temporada, por enquanto invicta do Bayer Leverkusen. E está maluco quem não for torcer para o Bayer Leverkusen nessa reta final, cara. Ah, eu vou torcer muito, velho. Vou torcer muito para ser campeão de tudo e para ser invicto.
Agora,
Bochum e Augsburg no alemão, Atalanta na Europa e o Kaiserslautern na final da Copa da Alemanha. Diga.
vamos imaginar que o Real Madrid vença a Champions e o Bayer Leverkusen vença a Europa League. Esse jogo da Supercopa, no início da próxima temporada, ele não acaba nunca, André. Porque quando a gente pensa que acaba, vai um lá e vira. Aí depois empata, aos 97. Depois é um jogo que tende a durar 800 minutos, André. Você se prepare se você for narrar esse jogo, porque ele não vai acabar.
Ele é em meados de agosto esse jogo. Isso me lembra muito, Arthur Quessada, para a gente encerrar. Isso me lembra muito um certo dia, quando eu fui tomar uma com um grande amigo, um querido amigo. Fomos tomar uma e, enfim, já quando estava lá pela décima, 11ª, aqueles inimigos do fim, chegamos a um acordo. Tivemos um, ó, ele falou: eu só paro quando a conta bater um número ímpar. Eu falei: eu só paro quando bater par. E aí, então assim, 12 cervejas. Não, eu não termino com 12, pede mais uma. Aí o cara: pô, mas eu não termino com 13. E aí a gente ficou nesse debate até que a gente fez um pacto: vamos pedir uma long neck. E aí pedimos uma long neck para poder
Você
encerrar a
fugiu.
conta, senão não ia encerrar nunca.
Não, isso aí, eu também ouvi essa história desse seu amigo aí, e inclusive teve uma pessoa que salvou os dois, porque em determinado momento pediram uma garrafa de vinho. E aí teve uma pessoa que foi mais coerente na mesa e falou: não, gente, Aí não, né?
Ai, Arthurito, tem gelada com queçada hoje?
Tem gelada com queçada, gravadinho, né? Porque estamos numa loucura de coberturas aí seguidas. Mas, ó, hoje é recorde de perguntas. A galera no Instagram caprichou, hein? Acho que eu vou ficar 4 horas falando para uma câmera seguida. Então, vocês que prestigiem lá no canal do Arthur Queçada no YouTube, porque daqui a pouco eu solto o vídeo lá. Tá bom, André?
Boa, garoto. Obrigado, Arthurito. Bom final de semana para você. Tem coisa boa aí em Portugal nesse final de semana, não?
Ah, sempre tem. Tem o Senhor de Matosinhos, que é uma festa característica aqui, porque agora, entra no verão, os portugueses adoram fazer festa aqui pertinho de casa, e tem lá um desafio, que é uma cerveja de 5 litros. Quem conseguir tomar em determinado tempo, você leva a caneca para casa e não paga a cerveja. Então, eu estou me preparando psicologicamente, porque um amigo meu parece que vai tentar fazer.
Um amigo seu.
Um amigo, claro.
Tá bom. Arthurito, bom final de semana, queridão. Até semana que vem.
Tchau.
Valeu. Arthur Quezada ao vivo com a gente e torcendo pelo amigo dele nessa competição aí. 10 horas e 2 minutos. A gente falou da convocação da seleção brasileira masculina. Vai ser ao meio-dia. E daqui a pouquinho, às 11 da manhã, tem a convocação da seleção feminina, que vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Seleção brasileira feminina vai fazer dois amistosos aqui no Brasil, antes de embarcar para a Europa. Vai jogar em Recife, no dia 1º de junho, e aqui em Salvador, no dia 4 de junho. Convocação aí das meninas do Arthur Elias. Olha aqui, ó. Durante a semana, a gente estava conversando com o Marcelo Beckler, que estava lá em Paris. E a gente falou, pô, Beckler, a gente vai ter que conversar aí algum dia, em algum momento, sobre o que está acontecendo lá em Barcelona. Você volte para Barcelona, entre em contato aqui com a gente para a gente falar sobre o negócio do Vitor Roque, a entrevista que o empresário dele deu, o Barcelona não gostou, enfim, o que que está acontecendo? Você nos chamou, disse que já está em Barcelona, então, por favor, traga as informações para a gente, Marcelo Beckler. Boa tarde, meu amigo. Tá mutado aí, eu acho, viu, Beckler? Não? Deixa eu ver se
Tô
é
não.
com. Agora
Agora?
sim. Agora sim. Pode ter sido ali na nossa central OBS. Bom dia, boa tarde mais uma vez, Marcelinho Beckler.
Tudo bem, né, André? Muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo. É verdade, assim, foi uma semana longa aqui em Barcelona, né? Perdeu do Girona, tomou 4 gols. O Vitor Roque foi a contratação mais cara da temporada. Tem toda essa polêmica e ainda a classificação do Real Madrid. Então, por aqui, a semana não foi das melhores, não. O André Cury, que é um muito conhecido, né, empresário brasileiro, deu uma entrevista à RACU, que é a principal rádio aqui de Barcelona, um dos principais meios de comunicação que mais faz eco aqui em Barcelona quando alguém vai lá dar alguma entrevista, alguma declaração. E ele expôs que não existe um diálogo entre o Xavi e o Vitor Roque, o jogador não joga e o técnico não explica para ele, não conversa com ele, e também fechou a porta para uma saída por empréstimo, que o Xavi havia aberto. O Xavi recentemente disse que talvez, quando perguntado sobre o empréstimo, ele não disse que não, que o jogador tem que jogar. Aparentemente aqui ele não tem espaço. Então pegou muito mal essas declarações do André Cury dentro do clube, porque parecia um ultimato. O Barcelona estava recebendo um ultimato do entorno do Vitor Roque, do empresário do Vitor Roque, para que jogasse ou para que fosse vendido um jogador que o Barcelona quer trabalhar ainda e quer que ele se adapte melhor para estar apto para jogar dentro do esquema de jogo do seu treinador. O Vitor Roque, por parte do Vitor Roque, pessoas próximas a ele me falaram que não existe nada disso, de uma relação, que nunca chegou a eles, que o Vitor Roque se sente maltratado e com falta de diálogo do técnico. Eu também conversei com pessoas próximas ao Xavi que me falaram a mesma coisa. E pegou muito mal, viu, André? Pegou muito mal essas declarações do André Cury por aqui. Dias depois, o jornal La Vanguardia, que é do mesmo grupo da RACU, chama Grupo Godó, para quem tiver curiosidade, falou da relação tóxica, uma matéria de uma página e meia no jornal impresso, de 15 anos entre André Cury e Barcelona. Se a gente for voltar no tempo 15 anos, a gente vai para 2009, chegada do Queiroz, por exemplo, aqui, do Henrique, zagueiro que veio também, que praticamente não jogaram no Barcelona. E o La Vanguardia cita todas as transações que o André Cury participou: Neymar, Douglas, Robert, aquele que veio da base do Fluminense, Marlon, Paulinho, Coutinho, Yerry Mina, Vitinho, Arthur, Emerson Royal, Gabriel Novais, jovem que veio do São Paulo para cá.
Matheus Pereira, aquele que depois passou pelo Bragantino, pelo Botafogo, tinha jogado no Palmeiras, Igor Gomes, que hoje é zagueiro do Internacional, e por último, Vitor Roque. Falam dessa relação
Caraca,
tóxica, como eles chamam.
pera um pouquinho, Beckler. A não ser que tenha passado batido alguém, só quem deu certo foi o Neymar.
Sim. O Neymar, bom, o Marlon rendeu dinheiro ao Barcelona, né? Depois que saiu e tal,
Tudo
economicamente, o
bem.
Paulinho fez uma metade de temporada. Agora, de resto, de fato, só o Neymar.
Caraca, cara. Você fez uma lista aí de uns 15 jogadores.
Na verdade, eu tô lendo La Vanguardia.
Sim, sim,
Muito
sim, sim,
obrigado.
sim.
Muito obrigado à turma do La Vanguardia que fez a lista. Lembrando, o André Cury não é empresário de todos, mas ele, em alguns casos, foi o empresário, em outras, ele foi o intermediário. Foi quem ajudou a fazer a ponte com o Barcelona e tal, levou, evidentemente, uma comissão por isso, para fazer todos esses negócios aqui com o Barcelona. Então, eles tratam como um empresário que é muito próximo ao Barcelona, que o Barcelona faz negócios com ele, de jogadores que não deram certo. E sempre essa relação tóxica. O André Cury chegou a ter um salário no Barcelona, enquanto o Neymar esteve aqui, depois que o Neymar saiu também, porque ele era uma espécie de assessor do Barcelona na América do Sul para esses temas. Enfim, pegou tão mal que teve uma matéria de uma página e meia sobre um empresário e a relação dele com diversas diretorias do Barcelona, né? Que veio desde o João Laporta, José Maria Bartomeu e agora também com outra vez o João Laporta.
Ô, Beckler, pegando a sua análise de grande comentarista que você é, eu leigamente, falando aqui de longe, porque eu não sou especialista em nada, eu não colocaria o Vitor Roque nessa lista. O Vitor Roque definitivamente não é um jogador qualquer. Agora eu faço a pergunta, isso na minha opinião, né? Para mim, o Vitor Roque não é um jogador qualquer. Para mim, o Vitor Roque é um jogador diferente. Eu não sei se ele é um craque que vai chegar e vai. Não sei. Mas, para mim, ele é um jogador diferente. A gente, todos nós, de uma maneira geral, a gente se enganou com o Vitor Roque? Ele não é tudo isso. E, pô, e o Xavi tá vendo isso de perto e tá falando, putz, esse cara não é do nível do Barcelona? Ou sei lá, é só uma questão realmente de adaptação e vai dar tudo certo?
Eu acho que a gente não se enganou com o Vitor Roque. Eu também acho ele muito bom, diferente, só que com qualidades e características que também dão certo ao Barcelona, mas que falta a ele muitas qualidades e características que ele não tem, que são muito necessárias aqui. O Vitor Roque é um jogador que toca poucas vezes na bola, que precisa de muitos toques na bola para fazer uma jogada, para dar um passe, tipo de movimentação, de domínio em espaços curtos, coisas que são naturais para uma adaptação. Eu já contei, acho que aqui na live mesmo, algumas vezes, a história do Ronald Araújo, que quando chegou no Barcelona, ficava depois dos treinos no time B do Barça, pedindo para um auxiliar ficar passando a bola para ele quase uma hora depois dos treinos. Porque ele falava que a bola queima. Ela vinha muito rápida para um jogador que estava acostumado com a América do Sul, que tinha que dominar mais curto e tal, para poder jogar. Acabou virando hoje um dos capitães do Barcelona, o Ronald Araújo, mas precisou também passar por essa adaptação. Fez no time B, fez sem tanta pressão como o Vitor Roque chegou. Hoje, André, eu vou falar muito a grosso modo. O Vitor Roque é uma espécie de Haaland que não faz 50 gols por ano. Porque, e eu vou simplesmente facilitar o entendimento com o Haaland, porque o que que todo mundo critica do Haaland? Que não participa, que se não faz gol ninguém vê que ele estava em campo, que o Haaland ou ele faz gol ele não faz, que ele não é jogador de futebol. O grosso da discussão do Haaland é esse, né? O Vitor Roque é mais ou menos isso também. Ele tem pouquíssima participação no jogo, na dinâmica do jogo. Ele não é um atacante que vai botar a bola no peito, baixar a bola, abrir espaço, fazer uma parede, dar três passos para o lado para o zagueiro e com ele para entrar um meia nas costas e tal. Ele ainda não faz essas coisas. E aqui é necessário fazer essas coisas. Então, ou o Barcelona contratou um jogador que não é bom ou ruim, mas não é pro o clube quer jogar, ou ele ainda vai se adaptar e ele talvez nunca vai ser um Benzema, um Lewandowski, um Luis Suárez, mas ele vai melhorar algumas coisas e vai ter esse faro de gol que é o que faz ele diferente. Ele pingou na área e ele está sempre ali. Ele tem 1,72 m e ele faz a maioria dos gols de cabeça pelo posicionamento que ele tem. Faro de gol não falta. Faltam outras coisas que aqui são muito necessárias.
Com essa permanência do Xavi, o Beckler, você vê algum caminho para o Vitor Roque que não seja o um empréstimo? Aqui de longe, e eu leio com certa frequência os jornais aí, aqui de longe eu tenho a sensação de que esse acho que é o caminho que o Xavi desejaria para ele, não sei. O que é que você imagina aí mais perto e o que que você tem, de repente, de informação?
Que eu imagino que eu tenho de informação, que ele chegou muito cru, que ele chegou sem que o Xavi quisesse que ele chegasse nesse momento. Xavi virou meio-campista para janeiro. Chegou o Vitor Roque e ele não surpreendeu positivamente nos treinos. Os treinamentos, o Xavi falou, realmente ele não está preparado ainda para jogar aqui. Então, o desejo é emprestar, só que o desejo do empresário do jogador, como ele vociferou há uma semana, é de que ele não será emprestado. Eu acho que seria muito bom emprestar para um time com menos pressão, um estilo de jogo parecido e que jogue dentro do Campeonato Espanhol, para ele se adaptar. Acho que seria o cenário ideal, ir para o Betis e talvez para a Real Sociedad, que faz alguma coisa parecida com o que o Barcelona faz, e para o Girona, por exemplo. Pô, o Girona vai jogar Champions. Pode ser um bom reserva para o Girona, porque hoje o atacante titular do Girona é artilheiro do Campeonato Espanhol, o ucraniano Dobk. Então, um desses clubes acho que seria uma boa para ele. Ele jogaria mais minutos que aqui. Jogou 310 minutos em 4 meses, menos de 4 jogos. O desejo é esse, e eu acho que seria um bom caminho. Porque o Xavi fala, André, ele precisa jogar. Sabe por que o técnico não coloca para jogar? Porque o técnico vê que ele não está no nível dos outros atacantes que o clube tem por aqui.
É, então, tem muita gente, inclusive, no chat falando, pô, mas vocês estão avaliando aí ele no Barcelona, pô, ele não jogou, não joga e tal. Mas assim, o cara tá no dia a dia, ele tá nos treinamentos. E você tá vendo o nível do cara ali nos treinos, você tá vendo na intensidade ali. O Xavi, ele tem ferramentas para avaliar se ele tá certo ou não, é uma outra história. Mas ele acompanha o jogador e ele tá ali de perto. Ô, Beckler, e a história da permanência do Xavi? É, eu li ontem, eu acho que foi no Mundo Deportivo, anteontem, tinha uma matéria tocando só nesse assunto, dos problemas que ele tem com o Deco. É, eles não se dão bem? Eles têm algum tipo de problema? O Deco não queria a permanência do Xavi?
Então, aqui tem muita fofoca nesse clube. Inclusive de que quando o Deco saiu do Barcelona, o Guardiola tinha chegado e teve uma reunião para a saída de alguns jogadores com os capitães. Deco, Ronaldinho e Eto'o. E os capitães falaram, não, o Eto'o vai ajudar a gente essa temporada. Mantenha ele. E o Eto'o ficou na primeira temporada do Guardiola, apesar do Guardiola não querer. O Ronaldinho era carta fora do baralho, o Guardiola não negociava a saída dele, assim, era negociado. O Ronaldinho ia sair. Então tinha Deco e Eto'o por ali. Então o Eto'o, os capitães convenceram o Guardiola a manter. E o Deco, quando foi perguntado, os capitães não se pronunciaram. E o Deco teria ficado magoado com isso. E talvez isso perdure até hoje. Isso é uma fofoca que se fala aqui muitas vezes. Muitas e muitas vezes se fala que isso ficou. O que o Xavi e o Deco reforçam a cada entrevista é que eles têm uma muito boa relação pessoal. Acho que reforçam até demais para quem tem boa relação pessoal, sabe? Assim, falam tanto que parece que estão querendo mostrar algo mais do que tem. Mas eles têm divergências futebolísticas. O Deco entende que o futuro e o que o Barcelona deve fazer vai para um lado, e o Xavi concorda com algumas coisas, mas é mais catedrático para o estilo barcelonista, de DNA, dessas coisas, por outro lado. Então, existe uma fricção entre os dois. Futebolística, não estou falando que eles se dão mal, que eles não conversam, pelo contrário, a relação deles é diária no CT, mas existem diferenças da forma de pensar presente e futuro do Barça, que não são inconciliáveis, tanto que o Xavi ficou. E o Deco foi um dos que ajudou o Xavi a ficar, estava reunido com ele, quando viu que o Xavi queria ficar, o Deco pegou o telefone, ligou para o Laporta e falou: estamos indo aí para oficializar a continuidade dele. E os
Agora,
dois foram para a casa do Laporta para o Xavi dar o sim e apertar a mão no Laporta para ficar.
seria justo a gente falar que, assim, cruelmente falando, por toda a história que ele tem com o Barcelona, você já falou aqui várias vezes, não tem ninguém que ame mais o Barcelona do que o Xavi e tal, mas de uma maneira muito até cruel, resumindo bem diretamente, o Xavi ficou porque o Barcelona não encontrou ninguém melhor?
Talvez. Ah, talvez. É bastante provável que sim. Porque aqui eles têm sempre um dilema muito grande entre fazer algo diferente do que o clube pensa como futebol, porque sempre que o clube fez, os grandes momentos do Barcelona na sua história são repetindo a fórmula do cruyffismo, do DNA e tal. Deu certo com o Cruyff, deu certo depois com o Rijkaard e deu certo com o Guardiola e com o Luis Enrique. Então, sair disso não faz parte do plano, mas sempre tem o rumor de que é o momento de sair. Guardiola disse quando estava aqui, o momento de apostar em tudo isso que se fala é quando estiver perdendo, porque quando estiver ganhando é a coisa mais fácil do mundo. Então sempre tem essa dúvida. Eu acho que quando o Xavi pediu para sair, gerou essa dúvida, se era hora de mudar ou não. E para ser treinador do Barça, muitas vezes você precisa de duas coisas: ser identificado com o clube e ter experiência. Ou os técnicos não eram identificados, como Hans Flick, ou não tinha experiência, como Rafa Márquez, que era o plano B. Ou você tinha o Thiago Motta, que não tem experiência, o De Zerbi, que não tem nenhuma coisa nem outra. E aí o Barcelona, olha o Bayern de Munique aí, né? Que não conseguiu até agora. O Barcelona também se viu nessa, o Xavi quis ficar, tem experiência, conhece o clube, é identificado, e deram para ele o que já tinha sido programado, né? Que seriam os 2 anos de contrato, depois que ele ganhou a Liga na temporada passada. Então o Barcelona basicamente não mudou de rota. O Barcelona entendia que essa seria uma temporada difícil, que não pôde dar o Xavi os reforços que teve. Acho que foi mais difícil do que se planejava. A primeira parte da temporada foi muito ruim. Mas se tivesse pingando, se Luis Enrique tivesse demitido no PSG, acho que o Xavi tinha saído, tá, André? Por exemplo, se tivesse um Luis Enrique, que já disse para o Laporta que quer voltar, eu acho que o Xavi teria saído. Se o Guardiola. Bom, aí outra coisa, né? Se o Guardiola sai do Manchester City hoje e tá no mercado e quer voltar, coisa que ele já disse 1 milhão de vezes que não voltará como técnico aqui, o Xavi sairia. Mas entre Xavi e Hans Flick, entre Xavi e De Zerbi, entre Xavi e Thiago Motta, já que o Xavi queria ficar, acabou ficando. Eu acho que ele tem os limites dele, tá? E talvez o limite dele a gente já tenha visto. Não sei se ele vai conseguir, com mais jogadores, com melhores jogadores se vierem, dar um passo à frente na temporada que vem.
É interessante. Vamos aguardar, porque o Barcelona correu atrás. Correu atrás não, mas quer dizer, não sei se correu atrás, mas deve ter conversado com vários treinadores, pelo menos, vai, para ser. O Bayern de Munique está um tempo aí procurando. O Liverpool passou um tempo procurando. E assim, não tá fácil, né, cara? Não tá
É,
fácil.
aqui o que eu sei de informação é que os dois nomes que foram ventilados e que eu não sei se teve contato, diria que com técnico especificamente não, mas com empresário sim teve, foram Hans Flick e Rafa Márquez, que é o técnico do B, né? Que está no playoff da terceira divisão, o Belletti é o auxiliar, inclusive. O Belletti está tirando a licença dele de treinador UEFA, olho no Belletti, hein? Tem boas ideias, entende de futebol, olho no Belletti, que daqui a pouco para o mercado brasileiro, até aqui para fora, vai ser um técnico que vai estar por aí, tá? E o time B melhorou depois que ele subiu, inclusive, ele era auxiliar do juvenil, ele foi para o time B. E eu não sei qual que é o nível de influência que ele teve, mas o time B deu uma arrancada excepcional nos últimos 15 jogos, aí são 11 vitórias. Então, olho no Belletti. Mas foram esses dois técnicos que foram cogitados. O Rafa Márquez, o que sempre acontece aqui, o técnico do B sempre é cogitado para o time principal, e o Hans Flick. De resto, os outros foram descartados. De Zerbi, Thiago Motta, Sérgio Conceição, que não tinha absolutamente nada a ver com o Barcelona, o técnico
Rubem
do
Amorim
Porto.
chegou a ser falado, não?
Não, não chegou a ser falado, até porque tem uma multa rescisória de 20 milhões de euros que o Barcelona nem pode pagar. Então, aqui foram alguns que saíram na imprensa, mas rapidamente, assim, quando eu conversei com uma pessoa, eles falaram: não, que o Barcelona nem pensa por conta disso e disso. O que eu sei é que Rafa Márquez e Hans Flick foram pensados, mas o Barça imaginava que o Xavi poderia mudar de ideia.
Beckler, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho da repercussão de mais uma final do Real Madrid aí em Barcelona e especificamente tocasse no assunto da arbitragem. Eu até falei com a Tati ontem, a gente ficou batendo papo aqui, falei, caramba, Tati, quando você. A gente já sabe disso há anos, mas realmente cada vez é mais evidente. Você vê o Jornal de Madrid, a capa é a classificação do Real Madrid, heróico Real Madrid. A capa dos jornais de Barcelona, da Catalunha, são polêmica, roubo, pô, ajudaram o Madrid de novo. Queria que você trouxesse um pouquinho aí do que está sendo conversado e falado aí na Catalunha depois da classificação do Real Madrid com aquele polêmico lance no final do jogo que prejudicou bastante o Bayern de Munique.
Pois é, eu já contei aqui a história da roleta e o número 36, né? E é o que eles sempre repetem aqui. E hoje, ontem à noite, eu cheguei a colocar rapidinho
Eu
aqui no
acho que
programa.
você não contou aqui a história da roleta do número 36, não.
Mas eu vou contar. É, mesmo se eu já tivesse contado, para a audiência rotativa da live do André. É, ontem à noite eu vi isso na televisão, em um corte que eu assisti. E hoje também, escutando um podcast na Rádio Raku também. Porque, assim, quando você vai jogar na roleta, são quantos? São 36 números que tem? Não sei quantos números tem numa roleta que você vai jogar
São
num
36
cassino.
números. São
É,
36 números.
são 36 números. Podem sair 36 números. sempre sai o 36. É o que eles falam aqui. Contra o Leipzig, teve aquele gol anulado no primeiro lance do jogo, um impedimento do cara que está atrás do Lunin, se toca o Lunin ou não toca e tal. É interpretativo, pode marcar para um lado ou para o outro. Marcaram para o lado do Real Madrid. Contra o Leipzig, o Vinícius Júnior empurra o jogador do Leipzig. É quase uma agressão, é o tal do cartão laranja. De novo, deu 36. Pode cair para qualquer lado, caiu para o lado do Real Madrid. Contra o Bayern de Munique, um erro daquele pode acontecer. É difícil de explicar, né? Porque hoje em dia, se tem um erro que não acontece no futebol, é alguém marcar um impedimento antes da hora. Pode acontecer. E aconteceu para o lado de quem? Do Real Madrid, porque do outro lado não aconteceu, né? O gol do Rossello esperaram que o lance se desenvolvesse e tal. Então, aqui o que falam é sempre cai o 36. A roleta sempre cai na mesma pedra e sempre acontece a mesma coisa. Os erros de arbitragem, as avaliações de arbitragem que podem ir para um lado ou para o outro, sempre caem para o mesmo lado.
São
Aqui se dá.
37, o Beckler, porque tem o
Porque tem o
zero na
zero.
roleta.
Porque tem o
Tem o
zero.
zero,
É.
que é verde, inclusive, né? Tem os números pretos, vermelhos e tem o. Acho que ele é verde, o zero. É um número
Isso, é
diferente.
isso. É. É, porque aí no zero, só quem jogou zero ganha, né? Porque você pode jogar nas pedras pretas e vermelhas na roleta, e não, se cai um, se você não acerta o número, mas você acerta a cor, você pode ganhar também. E aqui, então, tem muito isso da repercussão da arbitragem, que outra vez eles vão lembrar do jogo contra o Bayern de Munique, e aí você vê vídeos e compilados de 8 minutos de ajudas arbitrais ao Real Madrid e tal. Aqui se fala muito disso. Se fala muito pouco dos méritos do Real Madrid, do mérito do Vinícius Júnior, do mérito desse espírito Real Madrid. Se fala da falha do Neuer. Olha lá como o melhor goleiro do mundo é capaz de falhar contra o Real Madrid, da qualidade do gramado do Santiago Bernabéu, né, que o próprio Neuer apontou como o motivo da sua falha. E se fala muito, muito exaustivamente do 36.
É, o número 36. Você me deu uma ideia. Eu vou a um. Não, aqui a gente não tem isso. É, mas a próxima vez que eu for a Las Vegas, eu
Vai
jogo no
jogar no
36.
36?
Vou jogar no 36. Ah, ô Beckler, final de semana, o que que temos aí, hein? Você tá de folga ou não?
Tô de folga. Eu tenho rotina, André. Tem assim, lavar roupa, limpar a casa, academia, correr na praia, um pouco de rotina por aqui. Tava fazendo falta, tava sentindo falta do supermercado, assim, tava sentindo falta de fazer compras aqui e tal. Viajar é muito bom, voltar para casa é melhor ainda. Rapidinho. Porque você tinha falado que ontem você conversou com a Tati, e tem coisa que a gente fala em privado, mas tem coisa que é bom falar em público também, que é a sua grandíssima atitude como pessoa, narrador e comunicador em toda a situação. Porque eu ia te falar em privado, mas como estamos aqui em público, cara, porque é o seguinte: alguém se torna narrador para narrar um gol. E um gol em semifinal de Champions, aos 46 do segundo tempo, numa virada como essas, é o que o narrador mais quer na vida dele. E o gol foi da Tati. Hoje está todo mundo, desde ontem, falando do gol da Tati e do que a Tati fez no gol do Real Madrid. Que durante você tenha conseguido entrar logo depois do gol dela no respiro e completar com o gol do narrador é brilhante. Que durante a narração isso tenha se tornado algo positivo é brilhante. E que no dia seguinte você chame a Tati aqui para parabenizar ela e falar sobre isso e tal. Porque o reflexo seu poderia ter sido ruim. Tirou o momento, é coisa do narrador, não precisa você falar gol, porque todo mundo vai ver que é gol daqui a meio segundo. O seu reflexo é bom e depois você de cabeça fria é melhor ainda. Então, eu sou da opinião que ninguém num jogo de futebol deve entender mais de futebol do que o narrador, porque ele é quem mais fala. Ninguém fala mais que o narrador. Então, ele tem que entender da tática, da técnica do 4-3, tem que entender disso, mas ele tem que entender, além do jogo, de fazer com que a imagem que já está chegando para as pessoas chegue em ondas. De bom humor, de tensão, de alívio, de pausa, de silêncio, que é isso que faz para mim um bom narrador e um bom comunicador. E o que você. Bom, o gol é da Tati, tá? Assim, a Tati é a brilhante, e eu disse e repito, ninguém merecia mais um gol essa semana do que Tati Mantovani. E se pudesse ser com uma assistência da Tainá Espinosa, melhor ainda. Mas o que o destino deu para Tati é incrível, e como você conduziu toda a história, me faz ter muito orgulho de você, que eu já conheço como pessoa e que é capaz de se sentir muito feliz por ela. E como comunicador também, você deu, em toda a condução disso, uma aula de que somos uma equipe e que extravasamos emoções e que estamos aqui para isso e que é o que devemos fazer. Então, como dizemos aqui, chapô. Que não é de chapar, é de tirar o chapéu para você pelo que fez.
Ah, o chapéu é de tirar o chapéu?
Eu acho que é. Porque eu já vi gente falando chapô e fazendo esse movimento.
Imagina, eu agradeço demais as palavras, Beckler. Agradeço mesmo. E não, cara, eu até recebi algumas mensagens não tão maravilhosas como essa aí, públicas, mas recebi algumas, cara, e eu tive dificuldade até de entender por que que as pessoas estavam me. Porque para mim foi muito natural e continua sendo muito natural e não me atrapalhou em nada, só engrandeceu o momento. E até dei uma bronca na Tati ontem por estar pedindo desculpa. E ela pedindo desculpa, eu falei: pode parar, para. Falou: ah, mas o gol é o momento do narrador. Mas eu gritei gol. E já era um gol diferente, um gol de VAR, um gol que tinha um. Já é um gol, né, diferenciado. E cara, não poderia ser diferente a minha reação. Ela no reflexo e depois parando para pensar. Na naturalidade e depois com a cabeça mais fria. A reação seria a mesma, foi a mesma, e de estar muito feliz por ela, ainda mais num momento como esse. Obrigado pelas suas palavras. Quando eu recebo elogios, que vêm de pessoas como você, eu ganho meu dia, porque você conhece desse negócio. Você conhece desse. Eu até vou tomar uma aqui em Salvador hoje para comemorar e para
Oh, faz
agradecer.
favor, merece, merece, merece muito.
Obrigado, viu, Beckler? Bom final de semana para você, meu garoto.
Para você também, aproveita aí. Semana que vem, precisando, tô por aqui. Pode chamar. Não tiver assunto por aí, pelo visto, o Campeonato Brasileiro vai parar, né? Não tiver meio sem assunto e tal, pode chamar que estamos por aqui.
Não sei se vai parar, não, vamos ver, mas pode deixar que eu te chamo sim. Obrigado, Beckler. Bom final de
Valeu,
semana.
André. Você
Valeu,
também.
grande Marcelo Beckler, pra gente encerrar a nossa semana. Ô, Joãozinho, vou te falar. Me emocionei, viu, com as palavras de Marcelo Beckler, Joãozinho. Me emocionei. Eu agora pela manhã já chorei vendo de novo as imagens da Tati ontem chorando no MFM. Você também chorou ontem, Joãozinho?
Só não aparecer, mas de fato aconteceu.
Muito obrigado ao Beckler, a todo mundo que mandou mensagem. Já ganhou o troféu Golden Ball a nossa Tati Mantovani. E semana que vem a gente fala mais. Lembrem de continuar ajudando quem puder. E bom final de semana para você, Joãozinho. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem esse Flamengo e Corinthians aí, tem o Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Bahia e Red Bull Bragantino, Vasco e Vitória. Na segunda-feira só São Paulo e Fluminense. E no domingo, 4 da tarde, Fortaleza e Botafogo. Seu Botafogo vai jogar contra o Fortaleza lá na Arena Castelão.
É o Lion, vamos ver.
É isso aí. Bom final de semana, Joãozinho.
Você também, André. Feliz Dia das Mães aí para as mamães aí. Domingo, Dia das Mães. Aproveitem com sua família e suas mães. Valorizem suas mães, galera. Vambora.
Muito bem lembrado. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Minha mamãe veio para Salvador também para poder marcar presença no evento de segunda-feira. Então vou comemorar domingo aqui em Itapuã, comendo uma moquequinha.
Da música?
É, passar uma tarde em Itapuã, claro. Passarei uma tarde em Itapuã, mais uma, né? Eu morei muitos anos em Itapuã. Beijo, João. Beijo. Valeu, gente. Bom final de semana. Daqui a pouquinho tem um de placa. É só chegar lá pro de placa que já deve estar afinando o cavaquinho lá, o Vitor Lopes. Valeu. Bom final de semana, gente. Até segunda.